se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Era a sua parte.
Até você roubou minha pergunta, que eu ia perguntar para você se falta elite qualificada nesse Brasil, porque essa é a conclusão lógica que se pensa numa sociedade. Nenhum país do mundo tem uma elite tão perversa, tão mesquinha, da qual a gente consegue caracterizar apenas como uma classe dominante, escravagista, opressora, e que reage bem nesse sentido. Eu vou...
Olha, Felipe, a concorrência é pesada. Viu? Não diga que é a pior do mundo, porque eu não garanto isso, não. Não garanto. Mas nós temos um problema sério mesmo. Quer dizer, a falta de um projeto... Quer dizer, você tem isso no passado. Você teve Ricardo Simons, você teve governos que militaram nessa Roberto direção, Campos. Juscelino Kubitschek, que é muito elogiado. E, de repente, nós temos um governo que é muito falho e uma elite que ele representa... E ainda, há poucos dias, o ministro Alexandre de Moraes mandou vasculhar o que fazia um grupo de empresários bem ricos, mas que nenhum deles jamais ouvi pregando alguma coisa interessante para o país.
Desculpa, eu vou só passar um pouquinho para cá, só para ficar mais perto.
Tá bom.
Bom, eu queria também, aproveitando de uma entrevista que houve no maior veículo de comunicação semana passada, em que aquele que eu pessoalmente chamo de maior brasileiro vivo citou Paulo Freire. E ele fala que a necessidade de união dos divergentes para contrapor os antagônicos. Mas eu gostaria de falar de uma outra frase do Paulo Freire, que é: ninguém se liberta sozinho, a gente se liberta em comunhão, em partida, né? Talvez a vitória da nossa sociedade como um todo, ou também talvez o nosso destino pelos próximos caminhos que se avizinham, é que a gente entre todos, democraticamente, numa união para resgatar esse espírito que foi tão colocado para baixo numa ordem necropolítica que esse governo fez. Creio até eu, apesar de não ter vivido aquela época, mas por comentários, que inclusive naquela ditadura militar que passamos anteriormente, de 64 a 85, acho que ainda até existiam alguns generais ou militares que eram um pouco mais intelectuais ou ainda um pouco mais nacionalistas do que também existe aí um secto apenas das Forças Armadas que o fazem. Como você vê a necessidade do Brasil se unir em prol de continuar existindo?
Bem, essa é uma questão muito difícil, né? Porque o Brasil mais ou menos se dividiu em três no período que acabou levando à crise que culminou no impeachment. O Brasil se dividiu, vamos dizer, no que eu chamo direita, não fascista, direita, extrema direita ou direita fascista, de simpatias fascistas, e setores progressistas. E o problema é que cada um desses, que existem certos vínculos. Digamos, o que alguns chamam de centro democrático, eu chamo de direita não fascista, que em boa parte foi atrás dos fascistas para dar o golpe e depois para eleger Bolsonaro. Então, o que nós temos aí? Uma direita que defende uma política econômica liberal, que não tem exatamente um projeto nacional, mas que defende os direitos humanos e que se subordinou a uma direita que é contra os direitos humanos. Uma direita que não se contenta em ter a riqueza do capital, mas que também quer impor valores que, enfim, são antigos, superados, retrógrados. E por outro lado, nós temos uma esquerda que é contra a opressão do capital, ou pelo menos contra as suas formas mais excessivas, que quer direitos sociais e que é pelos direitos humanos. Então, o que nós temos? Nós podemos fazer essa direita não fascista ou pender para a extrema-direita ou pender para se aliar com setores progressistas. O que aconteceu no período todo, digamos, do ano passado? Houve toda uma fala muito grande sobre a terceira via, o centro democrático, e essa direita não fascista, que não conseguiu emplacar candidatura alguma. Por quê? Porque ela não tem nada a dizer sobre as políticas sociais. Ela não tem nada a dizer aos pobres. Para os pobres, enfim, para ela não é uma questão importante. Então, não adianta você tentar forjar na última hora um nome ou tentar pegar alguém que vá eventualmente servir de estandarte, como tentaram um apresentador de TV bastante populista, mas que enfim, que não emplacou, né? Nem quis concorrer, porque ele queria concorrer se fosse para ganhar acertado, não queria se submeter aos riscos de uma campanha eleitoral que levariam o seu programa de roldão. Então, nós temos uma situação no Brasil desse racha em três. O que nós estamos tendo? Nós estamos tendo que esse setor da direita não fascista não conseguiu emplacar uma candidatura viável e um dos líderes dele se tornou o vice do candidato dos setores progressistas. Ou seja, aquilo que se pretendia com a chamada terceira via, que era uma grande união nacional, foi promovido sob a égide dos setores progressistas. E é o que nós temos agora, diante da eleição. E nós temos que lembrar as pessoas que têm que fazer uma escolha muito séria, muito criteriosa, para escolher aqueles que têm um projeto para o país, e um projeto que passe pela educação, pela inclusão. Vejam, é uma história que me emociona, que é uma história do Saint-Exupéry, que muitos talvez conheçam pelo Pequeno Príncipe. Mas estou falando de outro livro, Terra dos Homens. Na Terra dos Homens, há um momento em que ele está num trem e ele vê um menino em andrajos com a mãe miserável. E aí, de repente, ele tem uma iluminação e diz: é o Mozart, mas é o Mozart que está sendo assassinado. Quem sabe o que esse menino não poderia se tornar se ele tivesse alimentação, casa, escola, tudo, saúde? Quem sabe? Poderia ser um grande compositor, um grande músico, está sendo assassinado. E eu diria, pegando essa frase do Saint-Exupéry e adaptando para o Brasil é uma usina de assassinato de Mozarts. Quantos meninos, meninas pobres não são aniquilados por essa máquina de moer carne que faz que eles não possam encontrar o seu florescimento? E isso repercute contra o país. E quantos talentos o Brasil não extermina? Então, se tiver um projeto nacional, com o projeto nacional você vai incluir toda essa gente. Você vai fazer que essas pessoas, em vez de sucumbirem cedo, por exemplo, a quantidade enorme de meninos negros assassinados nos bairros mais pobres, em vez de serem exterminados desse jeito, você vai fazer que essas pessoas contribuam para a sociedade, se realizem e sejam um trunfo grande para o desenvolvimento do Brasil. É isso. Então, é simples. Não é tão complicado de você ver o caminho que tem que ser trilhado. Fazê-lo é muito difícil, porém. Porque você vai enfrentar com dificuldades enormes. Lembra, por exemplo, quando a Fiesp colocou um monte de gente na rua dizendo: não quero pagar o pato. Diziam o que era o significado disso. Não quero pagar imposto para cobrir o déficit do governo. Traduzindo isso de novo, essas pessoas, enganadas a maior parte, estavam dizendo: os ricos não querem pagar imposto para transferir os mais pobres. Se você não arrecada de quem pode, você corta o benefício de quem necessita. Porque, no fundo, o Estado, ele segue um pouco aquela ideia de cada um segundo suas possibilidades, a cada um segundo suas necessidades. Essa é a chave, por exemplo, da saúde coletiva, saúde pública, melhor dizendo, da saúde pública. É o quê? Você vai atender uma pessoa que tem uma doença, que tem um problema, você não vai pedir que ela pague. Essa é a grande diferença do Brasil e das social-democracias europeias, que nesse ponto são mais avançadas, mas o Brasil tem isso no SUS. Então, a pessoa chega, você não vai pedir que ela pague os exames, os tratamentos que ela fez, menos ainda que pague as fortunas que pagam nos Estados Unidos, que são valores delirantes, que destroem o patrimônio das pessoas. Agora, você, como vai reunir esse dinheiro? Você tem que cobrar mais de quem pode mais. E o Brasil não tem um sistema tributário justo. E, em boa parte, o golpe foi dado justamente para impedir que você caminhasse na direção de um sistema tributário justo. Embora o PT não tenha, nos anos de governo, procurado fazer essa reforma tributária que fosse mais justa. Não fez isso. E essa é uma falha que precisaria ser repensada.
Sem dúvida alguma, é só através dessa divisão, até fala-se muito, né, aquilo que está constitucionalmente previsto, que é o imposto de grandes fortunas. Só não é aplicado por conta do poder dos poderosos. Mas a gente está chegando mais para o fim. Eu queria fazer uma última pergunta para você, Renato, antes das suas considerações finais, onde eu gostaria de saber sobre o evento do SBPC que falamos aqui. Aí vamos dar um furo aqui no Vamos à Luta. Mas temos um dado que nós temos 916 mil presos nesse país. A gente já ocupa os primeiros lugares do mundo quanto com aquartelados, com custodiados. Tudo isso se dá em grande parte por delitos contra o patrimônio. Furto, roubo, ou também tráfico de entorpecentes. Esse número e essa narrativa está sempre e cada vez mais associado ao punitivismo. Mas, com tantos presos assim, parece que o crime ainda existe, porque existe como cultura e, às vezes, por necessidade de que a pessoa, não defendendo o crime, mas a pessoa se coloca numa situação de risco por estar opressivamente dentro da economia colocado. Caso dos crimes famélicos, por exemplo, onde a pessoa rouba para comer. E também a gente sempre ouviu falar que tem muito ladrão de galinha nesse país. Os grandes não estão estão soltos. Os grandes bandidos estão soltos. Hoje em dia existe uma cultura do armamento. Essa cultura do armamento parece que toma as grandes capitais. Curitiba, o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina são os que lideram os centros de tiro, de arma, tudo isso. Essa cultura do armamento em contrapartida à cultura da expansão educacional, da expansão científica, da expansão humana, vai levar em qual lugar? Você pode...
Olha, a cultura do armamento, basicamente, é a cultura do eu resolvo sozinho. Quer dizer o quê? Então, toda vez que tem uma chacina em escolas americanas, qual a reação dos conservadores? Tem que armar os professores, tem que botar a polícia, tem que ensinar a atirar. E aí depois a gente vê as histórias, justamente, de crianças ou adolescentes que mataram outra pessoa, às vezes até porque não sabiam manejar a arma. As histórias também de como os criminosos se armam, basicamente assaltando pessoas que têm arma em casa e que não têm o treinamento para utilizar a arma, e se tiverem treinamento também pode dar tudo errado. Como o caso recente do pai de família que estava levando uma arma no carro e o filho, sem querer, disparou e matou o carona do carro, né? Então, todos, ou por exemplo, o caso que aconteceu esses dias, eu acho que foi em São Paulo, do sujeito que foi ameaçado por um ladrão com uma arma falsa, uma arma de brinquedo, o cara, e aí chegou um policial, o policial correu atrás do ladrão, o ladrão fugiu, o policial deu um tiro na perna, e aí o assaltado foi lá e deu um tiro no tórax do assaltante. E os dois estão presos, tanto os dois bandidos. O bandido que queria assaltar com arma com simulacro de arma, e o bandido que deu tiro nele, que também é um bandido. Estava andando com uma arma e fez uso da arma, coisa que ele não podia fazer. E nem foi um... Bom, enfim. Mas quem resolveu a coisa foi o policial, ou seja, foi estrutura de Estado. Agora, o que acontece? A pessoa se arma com base no discurso de que eu me defendo. Vão assaltar minha casa, então não tem polícia, não tem policiamento, não tem segurança pública, não tem uma estrutura dada pelo Estado, é cada um por si. E esse é um ponto muito grave em termos sociais. Quando é o cada um por si, o pai vai ensinar o filho a levar vantagem em tudo. O pai vai ensinar, isso é uma tradição brasileira que era mais ou menos o seguinte, a mãe ensinava aos filhos a cumprirem as coisas corretas, etc. O pai dizia aos filhos, olha, sua mãe é uma santa, mas na prática não é bem assim, sabe? Na prática você tem que levar vantagem, você tem que enganar, tem que fazer isso, você vai trair sua mulher, você vai trair seus parceiros de negócios, trair seus colegas, para levar vantagem. E esse é um ponto muito nefasto, porque uma sociedade com base nisso tem muita dificuldade de se manter. Ela acaba tendo dentro de si a semente do ódio. Então, além de nós termos quase 1 milhão de pessoas encarceradas, sem que isso as reintegre na sociedade, o que é péssimo, além disso, nós temos essas sementes de alguma coisa que é extremamente agressiva, hostil, e que também repercute até no culto a certos bandidos. Você veja, pessoas que cometeram crimes e são aplaudidas. A gente que foi presa em operações policiais nos últimos anos está concorrendo a cargos eletivos e sendo prestigiada por isso. Há pessoas que insultam outras e dizem que não vão cumprir a lei, ofendem o ministro do Supremo e estão aí solicitando votos. E claro que não vão poder concorrer, porque um deles foi condenado. Mas, mesmo assim, estão tumultuando a sociedade. Esse é um ponto muito sério. Nós temos que estabelecer uma ideia de coisa coletiva, de coisa pública. Isso falta muito no Brasil, viu? Quer dizer, acho que é um dos pontos cruciais nossos. Bom, eu queria agradecer o convite, Felipe, e dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. E no ano que vem nós teremos aqui a reunião anual da SBPC, de 23 a 29 de julho. Quem puder, sendo aqui de Curitiba, ou se estiver nos ouvindo de outra cidade, das outras 30 cidades em que vocês transmitem, mas saibam que é uma festa da ciência. E o que é bonito é você ouvir as histórias. Assim, muito comum alguém contar no Liter Cultura, no domingo, eu falei, a pessoa que me entrevistou lá, ela contou que os pais eram o pai era militar, que teve uma educação muito convencional, conservadora, e aí um amigo levou numa reunião da SBPC que teve em Fortaleza, em 78. E ele descobriu um outro mundo. Gente, vocês têm certeza, muitos de vocês indo a uma reunião da SBPC vão descobrir um outro mundo. A festa da ciência, como a gente chama, a divulgação científica, explicação de coisas que às vezes são complexas, a importância da ciência para a sociedade e também a SBPC Cultural, com homenagens e shows e exposições de artistas da região. Então estão todos convidados.
Foi com esse gênio da raça, com o brilhante Renato Janine Ribeiro, que o programa Vamos à Luta resiste ao obscurantismo e a esse deserto de líderes e de ídolos e de gênios, trazendo e resistindo com pessoas bravas, democráticas. Foi um prazer estar aqui com você, Renato. Você é um gigante. Todos nós devemos muito a você. Muito obrigado pela sua participação nessa poesia toda. E assim como nós, também esperamos a chegada do milagre. Bom, parafraseando o poeta, o poetinha, no caso. Pessoal, eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Mig na operação de som, Diego Torres, que também hoje não está aqui, mas semana que vem vai estar por aí, a gente apresentou mais um programa em busca da verdade, em busca da luta social e do progresso humano. Sexta-feira a gente volta, estamos aqui novamente nesse mesmo horário, às 17, na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. Muito obrigado a todos e leve sempre o nosso lema, nossa bússola para casa, saúde e socialismo. Fui!
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.